Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem, mas bem descomplicado, meu povo. Seja bem-vindo a mais um programa aqui na Rádio Morada do Sol FM. Como é bom estar com você nesse dia 1º de outubro de 2024. Já, pelo amor de Deus, né, torcendo para as chuvas chegarem logo, né, e continuarem, né, não é só chover, tem que chover e chover mais vezes para o pessoal poder plantar, né, para o produtor rural ficar tranquilo, para todo mundo ficar um pouco mais tranquilo também em relação a esse ar pesado, essa poluição. Vamos dar uma melhorada nisso, né, gente? Vou começar o programa. Eu estive há poucos dias atrás em São Paulo e eu gravei com uma grande amiga, que é a jornalista Ângela Ruiz. A Ângela está há 25 anos na Clima Tempo. Ela é a mulher do clima lá na Clima Tempo. E eu aproveitei para bater um papo com a Ângela a respeito do clima, a respeito dessas alterações climáticas, todas essas mudanças que estão acontecendo, né? Então eu te convido para acompanhar. Eu tenho certeza, você vai adorar essa minha prosa com a Ângela Ruiz.
O seu programa do agronegócio, entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Uma apresentação de Divino Ronaldo.
Toda terça-feira temos assuntos técnicos no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Sou Cléo João da CJ Agrícola. Hoje o assunto que nós vamos falar é sobre fósforo total dos nossos solos. A quantidade de fósforo total chega aproximadamente 50 vezes mais do que ele vem na análise solo. Vou citar um exemplo para ser entendido melhor. Quando pega-se uma análise solo, que lá na coluna do fósforo está 10 miligramas por decímetro cúbico, esse fósforo está prontamente assimilável, né? E a quantidade que está no lado não lábio chega às vezes até 50 vezes mais. Então nós temos que aproveitá-lo de uma forma mais racional e agronômica, utilizando os produtos solubilizadores de fósforo e resgatar esse fósforo que está no ocluído, que não está sendo aproveitado pelas plantas. Muito importante o produtor usá-lo de forma no pulverizador de suco e também pode ser usado na pulverização aérea. Mas no pulverizador de suco, os resultados são bem melhores.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Eu estou em São Paulo, a maior e mais importante cidade do hemisfério sul do planeta Terra. E que tem pessoas tão importantes quanto essa moça linda que está do meu lado, essa profissional maravilhosa, essa amiga que eu tenho no meu coração, Ângela Ruiz, a pitonisa do clima.
Você está vendo só que cinquentou há poucos dias atrás. É.
Isso é maravilhoso.
Maravilhoso, é. Muitas coisas boas para relembrar nesses 50 anos, com 25 anos, trabalhando no agronegócio, né? Falando de clima para o agronegócio.
A impressão que eu tenho de você é que você dorme e acorda pensando em clima. Porque tudo que você vai conversar, você põe clima no meio. Você consegue criar um clima.
Entre as pessoas e o assunto. Não, mas, Divino, eu não durmo e acordo pensando em clima, né? Mas eu falo de clima. Uhum. Mas, fazendo uma brincadeira aqui, uma analogia, falar de clima hoje é pauta no mundo inteiro. Não só no Brasil, mas na Bolívia, no Uruguai, na Argentina, no mundo todo.
Não é só aqui no Brasil que a gente fica falando esse negócio?
Não. E outra coisa, fala uma verdade. Quando você está chegando, você chegou aqui em São Paulo, quando você entra num elevador, por exemplo, e você vai quebrar o clima entre a pessoa, qual é o assunto que você fala para a pessoa? Será que vai chover hoje?
Que frio, né?
É.
Você viu que caiu a temperatura?
Pois é, então, não tem como. Essa pauta de clima está para todos, não é só para mim, não. Está para todos nós.
O mundo está doido, o clima está maluco mesmo. Isso é só uma questão temporária, é coisa de momento, ou realmente existe uma mudança climática? Porque eu sei que esse é um tema sensível. Eu sei que quem defende a mudança climática acha ruim você falar que não está mudando. Quem defende o contrário acha ruim. Então, me conta, o que está acontecendo com o clima?
Realmente, a gente vive um momento bastante desafiador, não só aqui no Brasil, no mundo todo. As mudanças climáticas, sim, elas existem, né? A gente pode ver aí exemplos como o que aconteceu no Rio Grande do Sul há pouco tempo atrás, que ainda deixa milhares de pessoas fora de casa. Estamos vivendo no Brasil esse evento extremo climático das queimadas. A gente sabe que boa parte delas é criminosa, mas existem as queimadas também por combustão.
Mas isso já não existia no passado?
Existia, Divino, a gente já teve vários episódios de queimadas, mas esse particularmente ganhou uma escala nacional, né? A fumaça chegou em lugares onde não se estava queimando e isso traz problemas não só econômicos para os locais, mas também sociais e de saúde. Mas voltando à questão da mudança climática global, isso existe. Se a gente for olhar agora para esse inverno que está finalizando e a primavera que vai começar agora dia 22 de setembro, você acha que lá em Goiás você teve um inverno?
Sim, Goiás teve inverno, esse ano não.
Então, aqui em São Paulo a gente também não teve tanto frio assim.
Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já, em alguns minutinhos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista.
Hoje eu estou conversando com a minha amiga Ângela Ruiz, a jornalista Mulher do Tempo da Climatempo, e estamos falando a respeito das alterações climáticas do planeta. O que eu quero entender é o seguinte: quando eu era menino, e faz pouco tempo isso, né, porque eu cinquentei também, não tem tantos anos assim, mentira, já tenho bem mais tempo que você. Quando eu era menino, eu lembro das pessoas fazerem procissão até a cruz, até o morro, levando pedra na cabeça porque não chovia. As pessoas pedindo chuva, pedindo água. Quer dizer, essa não é uma coisa nova. Porque dá a impressão que, assim, esse ano, de 2 anos para cá, de 3 anos para cá, o agronegócio que provocou isso. Quando eu era... Há 40, 50 anos atrás, deixa eu pegar 50 anos atrás, o agronegócio não tinha o poder que tem hoje.
Sim.
Não tinha tantas máquinas, não fazia o que faz hoje. Tanto é que o Brasil era até importador de alimentos, né? E por que que tinha naquela época a falta de chuva? Não é uma coisa, assim, do meu ponto de vista, eu quero te ouvir, você que está nesse clima aí há tanto tempo. Por que que a gente dá tanta relevância para isso hoje e esquece ou não sabe o que acontecia isso no passado?
Olha só, vamos tentar te explicar o seguinte. A atmosfera é cíclica. No passado também não chovia. No passado eu também me recordo das pessoas reclamando, olha lá no interior do Nordeste, o Agreste, o Sertão, tudo isso, muito seco, as pessoas isso. comiam o que tinha, né, o que via pela frente, porque não tinha nem como plantar naquela época. Os eventos são cíclicos, né? A gente tem ainda seca em algumas áreas da região do Nordeste, mas a gente vê que essas mudanças do clima estão transferindo regiões onde eram mais secas para regiões mais áridas, outras regiões que tinham chuva estão deixando de ter essa chuva. Se a gente lembrar lá atrás, antes da geada de 1974 no Paraná, o Paraná era um grande produtor de café. E depois, o café foi perdendo força no estado do Paraná, uhum. foi dando lugar para a soja e para o milho, e esse café migrou para outros estados brasileiros.
Goiás tinha café, eu
Exatamente.
lembro.
Então, assim, isso também foi causado pelas condições de clima que mudaram. É tudo um processo cíclico, a atmosfera. E a gente não pode deixar de observar esse aquecimento, porque, de uma forma geral, global, a gente reconhece que esse aquecimento acontece. A gente está vendo temperaturas cada vez mais altas. E se a gente for olhar as projeções futuras, a gente começa a ver essas temperaturas acima da média em determinados lugares. Então, no passado, sim, tinha seca. Hoje também tem. Mas esses eventos extremos de clima, você já não via tanto como você via lá atrás, no passado. Então, esses eventos estão cada vez mais ficando frequentes e recorrentes. Então, os eventos extremos de clima, eles acontecem porque está acontecendo a mudança climática. A mudança do clima, a mudança climática, de uma forma geral, no globo todo, provoca os eventos extremos. A gente viu na Europa temperaturas acima de 40 graus, na Espanha, na Itália, mas muitos idosos...
Isso tinha nos anos 80. Ah, o povo morreu de calor na Itália.
Sim, mas agora, Divino, o que eu quero falar para você é que esses eventos eles estão ficando mais frequentes.
Mais frequentes.
Mais frequentes uhum. do que se era no passado. Então, é o momento da gente olhar para isso e também para nós, como cidadão, ser humano, olhar ali a nossa micro-região, a nossa casa, o que a gente faz para cuidar desse meio ambiente?
Aliás, né? Você tocou num ponto que eu entendo que é muito importante. O que que eu, enquanto cidadão, posso fazer? Porque esse é um questionamento que parece que só o agronegócio é que tem que fazer.
Não.
Só o agronegócio é que tem que tomar um posicionamento novo, é que tem que fazer algo. E essa é uma questão social que independe de cidade ou de campo.
Sim.
Pelo menos eu vejo assim. O que você acha disso?
Concordo plenamente com você. Eu, por exemplo, eu moro em São Paulo, nessa grande metrópole que você mencionou. Eu trabalho home office e trabalho presencial, é híbrido. Só que toda vez que eu vou para o escritório, eu procuro, junto com outro colega, a gente dividir a ida de carro até o escritório. Então, um dia eu vou com o meu, outro dia ele vai com ele.
Veículo a menos.
É um veículo a menos rodando e poluindo. Eu estou economizando também combustível, estou rodando menos com o automóvel pela cidade. Então, se cada um fazer a sua parte, né, para diminuir essas emissões, diminuir esse aquecimento, se todo mundo fizer essa parte, pelo menos cada um vai estar colaborando para esse seu meio ambiente, seja dentro ou fora da porteira. O agronegócio, ele vai ter lá a sua função em poder ajudar esse ambiente, como nós cidadãos também. Cada um vai ter a sua participação. Mas é importante que a gente entenda que hoje a gente cada vez mais o clima está inserido em tudo o que a gente faz. Está inserido na roupa que você usa, na água que você bebe, na comida que eu estou comendo, está em tudo.
Aliás, você falou uma coisa interessante. Para se fabricar uma peça de roupa, por exemplo, gasta-se muita água, né? Assim como gasta-se muita energia. E uma coisa que talvez muitas pessoas não saibam, para se fabricar um litro de cerveja, por exemplo, gasta-se muita água. Então você que fala do agronegócio, está mudando o clima, tal, mas que toma sua cervejinha, que também é agronegócio, né? saiba que existe a sua participação, então, nessa questão climática. Não estou falando para ninguém parar de tomar cerveja, pelo amor de Deus, não entendam dessa forma. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós, de toda forma, temos uma participação. E eu acho que é isso que eu estou tentando entender aqui com alguém que entende muito mais do que eu.
Eu queria te dar outro exemplo, assim, interessante. Por exemplo, se a gente olhar para os Estados Unidos, por exemplo. Lá nos Estados Unidos eles têm problemas, sempre tiveram outros problemas ligados a intempéries climáticas, tipo furacão, tufão, que a gente só teve um aqui no Brasil registrado, que foi o Catarina, lá em Florianópolis, né? Se a gente for pesquisar no YouTube, você sabe do que eu estou falando.
Nos Estados Unidos eles faziam as letrinhas do alfabeto, né?
Ainda se faz, o nome é gerado pela letra do alfabeto. Mas lá nos Estados Unidos, a população, ela sabendo disso, ela não faz nada sem estar informada sobre o clima do dia, da semana.
Eu sei bem disso, já estive lá.
Exatamente. Outra coisa que o americano faz é amar e defender o país dele, a bandeira dele, certo? Ele ama, venera, coloca a bandeira na porta de casa. O que que a gente está fazendo aqui para defender o nosso país de outras coisas que vêm de fora interferindo o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento aqui? Por que que a gente tem essa síndrome do vira-lata? Por que que a gente não defende a nossa bandeira e não deixa as pessoas de fora tomarem conta do que a gente desenvolve aqui, do que a gente produz aqui? Então, tudo isso, Divino, tá ligado a algo que eu acho que a gente precisa ser mais atento da forma com que a gente direciona não só a nossa produção aqui, o nosso modo operante, o nosso modo de viver. A gente tem que ter orgulho das coisas que a gente tem aqui, o agro tem que ter orgulho das coisas que ele produz aqui, o pessoal do varejo, o pessoal da economia, todo mundo, não é só o agro, né? O agro é parte também de tudo isso.
Deixa eu fazer um intervalo. E nós vamos voltar tocando justamente nesse ponto. Essa questão da síndrome da vira-lata, que eu acho que é muito importante.
Voltamos Divino já. Ronaldo, a voz do campo.
Você é produtor rural que está ouvindo Morada no Campo. Está em busca de novas soluções para o manejo de pragas e doenças na sua lavoura? Com foco em um manejo mais eficiente, a Agro7 apresenta a linha Grap Bees de biocontrole com novas soluções em produtos biológicos. Com a maior fábrica de inoculantes biológicos do mundo, a Agro7 leva essa tradição para o biocontrole, com três novos produtos: bionematicida, biofungicida e bioinseticida. Tudo isso para que você tenha um manejo mais sustentável e com maior produtividade. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha Grap. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. Grap Bees é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Eu estou conversando com a pitonisa do clima. Brincadeira, gente.
Esse nome pitonisa foi herdado por uma outra jornalista que me passou essa incumbência.
Uma outra amiga querida nossa, né? A Ângela é jornalista, ela entende muito de clima, ela trabalha com isso há 25 anos. Eu comecei a nossa prosa lá atrás justamente brincando a respeito disso. Tudo que você faz, você põe clima no meio e tal. E é muito engraçado isso, gente. Quem convive com a Ângela, ela pode estar falando de qualquer coisa. Ela vai colocar o clima no meio.
Assistam as minhas matérias no YouTube.
Onde? Né? Qual canal?
Você pode no YouTube/Climatempo, onde eu trabalho, lá tem o podcast Agrotalk, tem umas matérias lá no canal do YouTube e nas minhas redes sociais também, @AngelaRuizOficial. Aí você vai entender por que que ele está falando que toda matéria, se eu vou falar de algodão, se eu vou falar de qualquer outro assunto, até da fabricação do algodão para chegar nessa camisa, tem o clima ali, né, envolvido.
Você tocou num ponto, antes de fazer um intervalo, que eu acho muito importante, que nos Estados Unidos as pessoas não saem de casa sem saber do clima. Realmente, é isso. Até porque lá nos Estados Unidos tem muito mais questões
de intempéries do que aqui. Eu acho que o Brasil é tão abençoado por Deus, sim, que a gente é meio relaxado,
isso,
em certos pontos, né? Mas hoje eu acho que as pessoas estão preocupando mais, até pelo fato de estar com o celular na mão ali e poder
olhar. E pelo
olhar,
fato desses eventos, né, extremos também estarem acontecendo aqui.
Começaram a acontecer de alguma forma aqui. Então, às vezes, você não sabe se você vai sair, vai chover no meio do dia, mesmo sem ter uma previsão de chuva, né? Mas você tocou num ponto interessante. O brasileiro, parece que ele gosta de falar mal do país, né? Parece que ele não tem aquele respeito pela sua cultura como os norte-americanos têm, por exemplo, né?
Sim, pela sua bandeira, pelo que a gente produz aqui, né? O alimento. Veja, a gente está aqui dentro de um congresso de marketing do agro, hoje em São Paulo, e a gente está falando muito de comunicação para o Brasil, não é só para o agro, é para o Brasil. Se a gente não saber comunicar o que a gente produz aqui, o que a gente faz de melhor para os nossos vizinhos, como que a gente vai comunicar internamente para o meu vizinho, para o meu bairro? Não é?
Exato, exato. E a comunicação, ela é muito mais do que simplesmente propaganda.
Sim.
Né? A comunicação é conversar.
Sim.
É falar das coisas boas.
É se fazer entender, né, também. Né?
Exatamente, é. Exatamente. Se a pessoa não entende o que você fala, a comunicação fica falha, né? Mas o agro tem melhorado a comunicação dele, do seu ponto de vista?
Sim e não.
Você está parecendo agrônomo, depende.
Sim e não. Eu acho que a gente está no caminho, tem algumas coisas que ainda é falha. Nós, como jornalistas do agro, do nosso grupo de jornalistas do agro, a gente faz o nosso melhor quando a gente chega em um ambiente e a gente pensa assim, como que eu vou transmitir essa comunicação para quem não é do agro? Porque quem é do agro já conhece o que o agro faz, mas e quem está nas grandes cidades não conhece. Então, como que a gente vai fazer uma leitura e se fazer entender sobre determinado assunto? Por exemplo, agrotóxicos, né, ou defensivos agrícolas.
Nossa, eu acho esse nome agrotóxico tão nada a ver, mas é a lei, né?
É a lei. Então, assim, como que a gente vai melhorar essa comunicação? Como que a gente se faz entender para esse grande público? Então, eu acho que o agro conhece o agro, mas o grande público não. Então, assim, há muito caminho pela frente ainda para a gente trabalhar essa comunicação, mas eu acho que, de novo, a gente precisa, primeiro, internamente, saber se entender, se comunicar, para a gente poder comunicar para fora da porteira, para fora do Brasil, o que há de bom aqui. E combater, é claro, as fake news, né? Porque ainda existe muita fake news por aí.
Você falou dos incêndios lá atrás, e eu estava lembrando aqui. Eu vi os incêndios de perto, Ângela. É uma coisa terrível, gente. Assim, quem não viu, quem só ouviu falar, olha, é algo que, assim, eu não desejo que ninguém veja. Eu vi um incêndio grandioso, eu estava na rodovia quando eu vi um incêndio grandioso, de grandes proporções, e aquilo dói o coração da gente. Porque ali tem animais morrendo, tem
fauna, flora.
Fauna, flora, o solo, né? Tudo que tinha ali de bom está sendo queimado. E uma coisa que as pessoas precisam de entender, produtor rural, quem é produtor rural, não coloca fogo. Não coloca fogo. E no meu estado, muitos dos incêndios foram causados, sabe por quê? Rede de energia sem manutenção.
Sim.
A empresa de energia não deu manutenção. Quer dizer, não é... Porque até assim, foi um comprou, vendeu para o outro, que vendeu para o outro. Mas isso vem desde lá de trás. Não dá manutenção. Então um fio, vento, muito vento, um fio bate no outro, dá faísca, isso, palhada. E pega-se fogo. Então, acho que é muito importante a gente colocar essas verdades.
Tem um exemplo também de que quando a pessoa está na estrada, dirigindo na estrada, do lado dela é plantações de milho, por exemplo, e está muito calor, temperatura está muito elevada, acima de 38, 39, batendo ali a sensação térmica de 41 graus, por exemplo, aquele sol a pino, umidade baixa, e a pessoa está lá dirigindo na estrada, aí acendeu o seu cigarrinho, ela vai, pega a bituca e faz assim, ó, para fora da janela. O fato dela jogar a bituca para fora da janela e caiu lá na área fora da pista, aquilo ali se alastra, né, no, na palhada.
E a pessoa vai embora sem saber que ela
provocou um incêndio. Né? Então, existem muitas formas de se iniciar um incêndio, né, de forma criminosa, como também, às vezes, sem ter essa noção. É por isso que a gente precisa, quando a gente fala de educação, falar também de educação.
Educação.
Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente. Grande abraço para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.